Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Tem que desligar aí qualquer coisa. Fiquei sem pio. Bom, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião. A ordem do dia, a reunião decorre em formato misto, presencial e videoconferência. Estão presentes na sala cerca de sete deputados, acho que o Sr. Deputado Adão e Silva também está. Estão em videoconferência, doutora Patrícia, 12 deputados neste momento, portanto temos quórum, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Cuja ordem do dia é a seguinte. Ponto 1, apreciação e votação da ata número 6414, segunda. Ponto 2, apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 585-14, segunda, do CDS-PP, de reposição da acumulação dos apoios sociais aos antigos combatentes decorrentes dos períodos de prestação do serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo, naquela que é a segunda alteração à Lei 3 de 2009, de 13 de janeiro, sendo relator o deputado José Luís Carneiro, do Partido Socialista. O ponto 3 da Ordem de Trabalhos é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente do Conselho, do ex-Presidente do Conselho de Administração e da Comissão de Trabalhadores da Nacional do Alfeite. Este é o título do requerimento, mas o requerimento refere-se apenas ao antigo Presidente do Conselho de Administração. E o ponto 4, outros assuntos. Neste sentido, eu iria submeter à consideração dos Srs. Deputados o ponto 1 da Ordem de Trabalhos para a apreciação e votação da ata número 6414 da 2ª Sessão Legislativa. Pergunto aos Srs. Deputados se algum dos Srs. Deputados tem alguma observação a fazer. Não registo pedidos de palavra. Submeto assim a ata à votação. Alguns dos seus deputados vota contra. Alguns dos seus deputados se abstém. A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos assim ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 585. Senhora deputada Ana Miguel Santos, faz favor. Senhora deputada, eu não sei bem o que faça. Peço ao Sr. Deputado Carlos Reis para ver o som da coluna. Os senhores deputados estão a escutar em casa.
Eu estou a escutar. Boa tarde a todos. Eu estou a escutar.
Às vezes falta o som, Sr. Presidente. Por vezes falta o som.
Está bem. Ok. Então, eu vou voltar a submeter à votação a ata da reunião 6414 da 2ª Sessão Legislativa, para que não fiquem dúvidas sobre o assunto. Algum dos seus deputados se abstém? Algum dos seus deputados vota contra?
E agora?
Então a ata foi aprovada por unanimidade. Passo ao ponto 2 da ordem de trabalho. Há um dos seus deputados que tem o microfone ligado, eu pedi-lhe que o desligue.
Pronto.
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 585-14, segunda, do CDS-PP, reposição da acumulação dos apoios sociais aos antigos combatentes decorrentes dos períodos de prestação de serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo, naquela que é a segunda alteração à lei número 3/2009, de 13 de janeiro, sendo relator o Sr. Deputado José Luís Carneiro, do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra. Sr. Deputado José Luís Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, saudar o deputado CDS, que hoje já se encontra entre nós e, portanto, julgo que refeito para poder dar continuidade ao seu trabalho no Parlamento. Bom, eu queria sublinhar quatro aspectos, ou, digamos, fazer quatro considerações gerais muito breves e depois a proposta final que se traduz numa conclusão. O projeto de lei em apreço da responsabilidade do CDS-PP tem em vista repor a acumulação de apoios sociais relativos aos períodos de prestação de serviço militar em circunstâncias de especial dificuldade ou de especial perigo, que era uma possibilidade existente até 2009. Em 2009, por força de alterações legislativas, deixou de ser possível essa acumulação. Fundamentalmente, tratam-se de acumulações relativas ao regime de pensões e, digamos, à avaliação dos regimes cumulativos nos sistemas de pensões. Em segundo lugar, como segunda nota, foi aprovada também, há poucos dias, uma resolução do próprio CDSPP, em sede plenário, tendo em vista garantir que o Governo possa cumprir o teor de uma anterior resolução que visa, portanto, desenvolver um estudo que avalie o âmbito de aplicação deste regime mais favorável, portanto, à acumulação e à reposição da acumulação desses subsídios. Como terceira nota, vale a pena sublinhar que o projeto é acompanhado por uma comparação com outros regimes de reconhecimento e de prestação de apoios aos militares que combateram pelas suas pátrias no exterior, nomeadamente o regime francês, americano, britânico e também australiano, onde é possível também verificar os termos em que os diferentes países procuraram validar sistemas de reconhecimento desse mesmo estatuto. Nós, e como quarta nota, como se sabe, aprovámos há pouco tempo atrás um estatuto do anticombatente e a própria Lei do Orçamento de Estado para 2021 prevê a realização de um estudo de avaliação nos termos em que se pode, digamos, aperfeiçoar o regime que permita garantir que os mecanismos de apoio aos antigos combatentes contemplam as diversas situações que são objeto deste projeto de lei. Como nota conclusiva, o projeto de lei cumpre todas, portanto, as obrigações constitucionais, os dispositivos legais e também as obrigações regulamentares. Em função disto, o nosso parecer é que agora deva ser objeto de apreciação em sede de plenário e, nessa altura, os partidos políticos terão a oportunidade de avaliar e de decidir sobre a sua opção de voto no que diz respeito a este parecer. Diria que é o essencial, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar todos os deputados, em particular o Sr. Deputado José Luís Carneiro, e agradecer-lhe as suas palavras iniciais. Já estou aqui restabelecido e, portanto, agradeço dessa sua amabilidade. Dizer também, relativamente a este parecer sobre este projeto de lei do CDS, elogiar o rigor com que fez e elaborou este mesmo parecer e, portanto, nós acompanhamos e saudamos a forma como o fez e queria deixar aqui, naturalmente, esse mesmo registro. Muito obrigado.
Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar, antes de mais, o Sr. Deputado José Luís Carneiro pela elaboração do parecer, objetivo e exaustivo. Agradecer também o contributo do CDSPP por apresentar este diploma e trazê-lo novamente aqui à sua apreciação. Julgo que estão reunidas as condições, o posicionamento do PST é muito claro relativamente aos antigos combatentes e, portanto, arranjarmos sempre soluções que vão ao encontro daquelas que são as reais necessidades das pessoas. Sendo certo que, considerando que também existe já outro diploma que o Sr. Deputado José Luís Carneiro também referiu, relativamente a um estudo para se perceber o real impacto, julgo que também nos merece acompanhar essa ponderação, mas, evidentemente, reservamos a nossa opinião, relativamente ao sentido de voto para o plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado, pode falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Comendador, Srs. Assessores. De facto, e agradecer desde já ao Sr. Deputado José Luís Carneiro pela elaboração deste relatório, com efeito, traduzindo aquilo que o projeto de lei que o CDS aprovou apresenta. De facto, é para melhorar, enfim, a vida e a situação dos ex-combatentes. Nós sabemos que temos um Estatuto do Anticombatente, que foi um avanço significativo, mas que, na nossa opinião, ficou aquém de várias reivindicações que os próprios ex-combatentes e até o Bloco de Esquerda reivindicava e outras forças políticas. Penso que o relatório está conforme e está em condições de ser remetido para plenário. E nessa altura, com certeza, que nós faremos a nossa intervenção relativamente a essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado Diogo Leão, deseja usar a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para elogiar o trabalho do Sr. Deputado João Luís Carneiro, que de facto foi feito com todo o rigor a que nos tem habituado e num contributo que é factual e que confirma, aliás, também os propósitos do projeto do CDS. Dessa forma, está da parte do Grupo Partido Socialista tudo absolutamente conforme. Muito obrigado.
Muito bem. Mais algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Não registo inscrições. Submeto assim o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do ex-presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite, SA. Tem a palavra o Sr. Deputado Ana Miguel Santos para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Considerando que na semana passada nós já procedemos à apresentação do requerimento, portanto, remeto para as considerações do meu colega deputado Carlos Reis, que está remotamente presente na reunião, e para aquilo que já consta do requerimento escrito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós ouvimos a apresentação do requerimento na semana passada, feita oralmente pelo Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, e recebemos o requerimento posteriormente enviado por escrito. Procedemos à devida análise do mesmo e nós, de facto, apresentamos aqui algumas reservas em relação às motivações do requerimento do PSD, porque esta comissão teve o privilégio de ouvir o Dr. Antunes Fernandes, na sua qualidade de Presidente do Conselho de Administração do Alfeite, em dezembro do ano passado, isto é, há cerca de mês e meio, muito recentemente, portanto. O Dr. Antunes Fernandes, nessa mesma audição, teve, aliás, uma disponibilidade total para responder às perguntas dos diversos grupos parlamentares, para esclarecer todas as dúvidas, fê-lo com total transparência, fê-lo com o máximo rigor, como, aliás, é seu apanágio profissional e de caráter, e foi muito concreto, foi muito pormenorizado, foi muito incisivo na análise que nos fez, quer dos problemas estruturais, quer dos problemas conjunturais e dos desafios futuros, presentes e futuros da empresa, e de quais eram as suas preocupações enquanto Presidente do Conselho de Administração. Ficou também claríssimo, pelo menos para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o Dr. Antunes Fernandes fez tudo o que era possível e que tudo o que estava ao seu alcance, e deu o seu melhor, sem dúvida alguma, tendo em conta a necessidade de resolução desses mesmos problemas, e enverdou esforços para isso mesmo, o que, aliás, merece o nosso total reconhecimento público, e aqui deixamos com todo o gosto. Agora, na nota de imprensa emitida pela IDD, pela holding que detém a participação do Estado na Arsenal do Alfeite SA, e que foi largamente difundida pela comunicação social, sabemos que o Sr. Doutor Antunes Fernandes cessou as suas funções enquanto Presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite por motivos pessoais, e se nós estamos verdadeiramente interessados em conhecer, como diz o PSD e cito no seu requerimento, a situação concreta da empresa, requer-se vinda não do Dr. Antunes Fernandes, mas sim do Dr. José Luís Serra, que o substituiu como Presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite, que era membro do Conselho de Administração e da administração liderada pelo Dr. Antunes Fernandes, que era justamente o membro do Conselho de Administração e membro da equipa de gestão que tinha a seu cargo o plano de reestruturação e de investimento, por isso ligado também à área financeira da empresa, onde se centram grande parte das preocupações presentes e futuras e passadas, perdoem-me, este quase pleonasmo temporal, mas da Arsenal Welfare, e que não é alguém que se esteja a ambientar ao lugar, isto não é alguém que entrou de novo e que não conhece a empresa, pelo contrário, é alguém que acompanhou justamente o atual mandato e que merece a confiança do acionista da IDD, como vimos pelo comunicado desta mesma holding. Por isso, se o interesse é de facto conhecer, se o interesse é escrutinar, se o interesse é fiscalizar a situação do Arsenal não feito, nós queremos ser um bom princípio que se requeira a vinda de quem preside neste momento a empresa, de quem está em condições de nos informar sobre a situação presente e sobre o futuro do Arsenal, e isso preocupa naturalmente o grupo parlamentar do PS, e não quem já não se encontra já em funções por motivos pessoais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento do PSD, com efeito, indo um pouco mais atrás, o Dr. António Fernandes esteve há uns tempos aqui na Comissão de Defesa, portanto, a expor a situação de alguma gravidade. Ele foi até um pouco contundente sobre a situação que se via no, que se vive, vivia e continua a viver-se no Arsenal do Alfeite. Todos nós tomamos nota e ficamos bastante preocupados. Penso que não foi só o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas todos os grupos parlamentares ficaram preocupados sobre a situação e alguns pontos de vista que o ex-presidente da Arsenal apresentou. Com efeito, o Arsenal do Alfeite continua, não obstante os salários terem sido pagos, mas continua a viver uma situação bastante complexa, à falta de investimentos, que todos os grupos parlamentares, diga-me a mão da verdade, têm rebatido, e o Bloco de Esquerda também o fez, relativamente à situação muito difícil que o Arsenal se encontra, e também os seus trabalhadores. Vamos lá ver, o Bloco de Esquerda, por norma, apoia todos os requerimentos, do modo geral, que qualquer grupo parlamentar assim o entenda. Compreendemos também a posição do Partido Socialista, de facto até não viu a nota de imprensa que saiu, mas até admito que seja por questões pessoais. De qualquer modo, enfim, o Sr. Dr. António Fernandes também dirá de sua justiça, se assim o entender, portanto tem toda a liberdade para o fazer, até poderá, se assim o entender, não comparecer à Comissão de Defesa, visto já não estar ao serviço como entidade pública. De qualquer modo, penso que na opinião do Bloco de Esquerda, nós não iremos invalidizar este requerimento, porque, enfim, todos os esclarecimentos serão úteis e quem sabe se, enfim, a seguir, não iremos também fazer o requerimento para ouvir o atual Presidente do Conselho de Administração da Arsenal. Portanto, não iremos inviabilizar, portanto, este requerimento da parte do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu tenho estado a assistir a esta reunião desde o início. Assisti à apresentação do parecer há pouco apresentado pelo Sr. Deputado José Luís Carneiro, mas, infelizmente, quando estávamos próximos do momento da votação, recebi uma chamada telefónica que não pude deixar de entender e perdi o contacto com a Comissão, mas queria, de qualquer modo, deixar registado o meu voto favorável ao parecer que foi discutido há pouco da autoria do Sr. Deputado José Luís Carneiro. Agora, sobre esta questão, eu reitero que já foi dito, ainda agora, pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, que é uma evidência, é que o demissionário, o antigo presidente da Arsenal do Alfeite S.A. esteve há muito pouco tempo na Comissão, deu-nos conta de tremendas dificuldades porque passava o Arsenal, Isso foi há pouco tempo. Sucede que neste momento há um outro presidente em funções do Conselho de Administração e aquilo que nos interessava era, evidentemente, saber qual é a situação, quais são as perspectivas para um futuro próximo, até porque, enfim, tive um conhecimento informal de que o problema do pagamento dos salários continua a pesar dramaticamente sobre a administração em funções, que em cada mês que passa não há garantia nenhuma de que haja dinheiro para pagar salários, e portanto essa questão que na altura muito nos preocupou e que levou inclusivamente à convocação da reunião com o Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeito continua a fazer sentido. Ora bem, mas quer-nos parecer de facto que é muito mais útil do que ouvir quem já se demitiu, ouvir quem permanece em funções e quem tem a responsabilidade de assegurar que o Arsenal do Alfeite honrará os seus compromissos, não só para com os trabalhadores, mas naturalmente para com, obviamente, a sua atividade que lhe compete levar por diante. Daí que nós pensamos que a audição do anterior Presidente do Conselho de Administração faz menos sentido, e nesse sentido o PCP irá abster-se na proposta que foi apresentada pelo PSD. Se o Sr. Deputado Diogo Leão, que há pouco pareceu-me que estava a sugerir a audição do atual Presidente do Conselho de Administração, se quiser avançar com essa proposta, terá o nosso apoio, creio, aliás, até inclusive, enfim, disponibilizando-lhe desde já para dar consenso a que a Comissão possa deliberar já hoje proceder a essa diligência, ou seja, solicitar a presença na Comissão, data próxima, do atual Presidente do Conselho de Administração, para que nós possamos, enfim, fazer um novo ponto de situação, mas com quem efetivamente está em funções e que terá mais condições para nos elucidar do que alguém cujas funções já terminaram. Não está em causa a possibilidade da Comissão ouvir pessoas que estiverem em funções e já não estão, nós próprios, enfim, já em diversas ocasiões, propusemos a audição de anteriores responsáveis por, designadamente por empresas do setor da defesa, estou-me a lembrar, enfim, da audição que fizemos há uns meses do general Luís Araújo, que foi precisamente por proposta do PCP, numa altura em que ele já não estava em funções, portanto a questão não é isso que é decisivo. O que é decisivo aqui é o facto de termos ouvido o anterior presidente há muito pouco tempo, e de nos parecer que neste momento é muito mais útil ouvir quem esteja em funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor, tem a palavra.
Eu para passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Reis, que ele vai responder.
Sr. Deputado Carlos Reis, tem a palavra, faz favor.
Estou-me a ouvir ou a ver?
Não, muito não bem. A ouvir, ainda não a ver. Agora sim, a ouvir okay. E a ver.
Muito bem.
Você.
Enfim, boa tarde a todos. Queria já agradecer também o parecer produzido pelo Partido Socialista e pelo deputado Zé Luís Carneiro e a iniciativa legislativa do CDS. Eu quanto a esta situação do requerimento que foi explanada na última reunião e em face daquilo que o deputado António Filipe e o deputado Diogo Leão disseram, eu não tenho muito a acrescentar porque as suas intervenções vieram, no fundo, confirmar a necessidade de ouvir o Dr. Antunes Fernandes. Há o precedente de ouvir pessoas que já foram intervenientes nas indústrias de defesa e que agora não são, portanto, pessoas demissionárias ou que saíram terminando o seu mandato. Se querem acrescentar isso, a necessidade de ouvir a pessoa que vai ficar responsável pela administração do Alfeite, o PST não tem nada a opor. Há aqui um entendimento que me parece claro. Nós recebemos realmente, penso que não em dezembro, em novembro ainda, mas agora é um preciosismo, o Dr. Antunes Fernandes para nos falar sobre a situação difícil do Alfeite. Essa situação, pelo que me parece, mantém-se e agravou-se até em larga medida por aquilo que o Dr. Antunes Fernandes já tinha dito, que estava preocupado não só com os salários de dezembro e com o subsídio de Natal, mas também com janeiro, fevereiro e março. Se entre essa data, há mês e meio ou dois meses, e agora há uma demissão, parece-me relevante ouvir as razões do Dr. Antunes Fernandes. Se ele nos chegar chegar à Comissão e nos disser, bem, eu demito-me porque não tenho condições para trabalhar, eu não tenho verba para poder pagar aos trabalhadores da Arsenal de Alfeites, parece-me relevante, porque tem a ver com a viabilidade e com o futuro da Arsenal de Alfeites. Se o Partido Socialista ou outros partidos entendem que não há uma relevância em ouvir para lá do atual presidente ou para lá daquele que fica com a administração do Alfeite, aquele que sai agora e que foi até tão acutilante nas suas intervenções em novembro, nós aceitamos naturalmente com grande fair play democrático, mas não posso concordar. Parece-me claro que o Alfeite vive um momento muito difícil e que devemos calculizá-lo agora, neste momento, pela positiva, e a este propósito de fazê-lo pela positiva, relembro que se nós quiséssemos fazer algum tipo de alarido público sobre esta situação, teríamos pedido ao Presidente da IDD, o Professor Marco Capitão Ferreira, ou ao Sr. Ministro, responsabilidades, e chamaríamos o Sr. Ministro e o Professor Marco Capitão Ferreira. Aquilo que estamos a fazer não é isso, até porque, como disse na reunião de comissão anterior, o Sr. Ministro, quando questionado sobre a situação do Alfeite em novembro passado, remeteu para o Conselho de Administração. E se remeteu para o Conselho de Administração, quer-me parecer que ele também concordará, o Sr. Ministro concordará comigo e com o PSD, de que é melhor ouvir a administração do Alfeite e não chamá-lo para unicamente falar sobre este tema, até porque há uma audição regimental agendada para fevereiro. Enfim, no fundo, reiterar o nosso comprometimento e o nosso objetivo de ouvir o Dr. Antunes Fernandes. Podemos juntar ao Dr. Antunes Fernandes o novo Presidente do Conselho de Administração do Alfeite e depois, nessa audição, lá faremos a avaliação se os motivos são assim tão pessoais ou são motivos que nos devem preocupar mais. Aliás, nós, e penso que a deputada Ana Miguel Cornoura do PSD nesta área vai-me permitir que diga que, até se quiserem juntar o nome do Dr. Serra a este requerimento do PSD, ou fazê-lo até em conjunto com outros partidos, nós votaremos favoravelmente esse requerimento já nesta reunião de comissão. Enfim, Sr. Presidente, para já é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Mais algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que o Partido Socialista foi claro na intervenção que fez, pela minha voz ainda há pouco, a explicar as nossas motivações e a nossa leitura sobre esta situação e de que é necessário ter os olhos postos no presente e no futuro, numa situação, sem dúvida, preocupante que o Arsenal do Alfeite atravessa, que não é nova, mas que, enfim, pudemos escrutinar ainda há bem pouco tempo, isto é, há cerca de mês e meio, e que eu tenho a certeza que a Comissão tem o dever e tem todo o interesse de continuar a acompanhar e continuar a perceber os esforços que são feitos para a resolução efetiva dos problemas desta empresa. Uma empresa estratégica e vital para as indústrias de defesa nacional e também para o acompanhamento da própria Marinha Portuguesa e para a nossa situação também de referência na indústria da reparação naval e da construção naval. Agora, eu subscrevo aquilo que também avançou o Sr. Deputado António Filipe, isto é, acho que nesse mesmo sentido, de olhar para o presente e para o futuro da empresa, podemos muito bem avançar para uma proposta de requerimento de audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Alfeite S.A., o Dr. José Luís Serra, que eu tenho a certeza que estará em condições, até como disse na primeira intervenção, como membro que foi do Conselho de Administração e da equipa de gestão que está no seu mandato, de nos esclarecer sobre a situação da empresa e sobre os desenvolvimentos, quer de novembro, dezembro até agora, quer daqui para a frente. Acho que tem todas as condições para o fazer e terá, certamente, toda a utilidade para nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, aos senhores deputados, eu penso que nós temos aqui uma situação, duas situações. Temos, por um lado, o requerimento do PSD, para a audição do antigo presidente da Arsenal do Alfeite S.A., Dr. Antunes Ferreira, e temos, Antunes Fernandes, precisamente, peço desculpa pelo erro, e temos, penso eu, um requerimento verbal do Partido Socialista, se assim o posso entender, acompanhado pelo Partido Comunista, pelo menos, e pelo Partido Social Democrata.
O Bloco de Esquerda também se...
E pelo Bloco de Esquerda, senhor deputado, muito obrigado, no sentido de se ouvir o atual Presidente da Ação da Alfa-SA. Até eu diria que são dois requerimentos distintos. Primeiro temos que votar um, e depois temos que ver se estamos todos de acordo para votar o de... O segundo, que no fundo tem vários, teve o impulso do Partido Socialista, mas tem vários subscritores, se o votamos já hoje ou se o querem votar para a semana. Sendo que eu considero importante ficar registado que das intervenções que eu vi, designadamente aquelas num sentido desfavorável ao requerimento do Partido Social Democrata, nenhuma se baseou na ideia de um precedente ou de criação de um precedente. Não é? Quer o Partido Socialista, quer o Partido Comunista, que foi os partidos que eu entendi, tiveram intervenções contrárias ao requerimento, se preocuparam em destacar que não está em causa um precedente, porque já antes ouvimos dirigentes cessantes e provavelmente no futuro voltaremos a ouvi-lo. Não quero fazer apreciações sobre a natureza da fundamentação das posições, mas acho importante que fique claro que não estamos aqui a criar nenhum precedente, até para os trabalhos futuros da Comissão. Nesse sentido, ia submeter à votação o requerimento do Partido Social Democrata e perguntava aos seus deputados quem é que vota contra. Partido Socialista. Senhor deputado António Filipe.
Abstenção.
Absteve-se. Está bem, peço desculpa. Então é só o Partido Socialista. O Partido Socialista vota contra o Partido Socialista. Quem se abstém é o Partido Comunista, mais alguns dos seus deputados. Quem vota a favor é o Partido Social Democrata e o Bloco de Esquerda. Portanto, o requerimento não foi, então, aprovado. A mim não deu, senhora. Portanto, não sei se fez chegar aí alguma... Não, não. Mas não fez, não sei. E aqui ao Skype também, creio que não. Deixa-me cá ver. Está aqui, sim. Pronto, chegou agora mesmo. Chegou. Sim, senhor. Vota a favor, o CDS também. Muito obrigado, senhora deputada, que, entretanto, realmente tinha aqui um SMS do senhor deputado João Gonçalves Pereira. Pronto, mas, de qualquer forma, não altera o sentido da votação. O requerimento foi rejeitado. Senhores deputados, estamos de acordo em votar agora o requerimento verbal do senhor deputado Diogo Leão, acompanhado pelo Partido Social Democrata, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, para ouvir o novo Presidente do Conselho de Administração. Não vejo manifestações em sentido contrário. Portanto, esse requerimento, quem vota contra, quem se abstém, esse requerimento foi aprovado por unanimidade, portanto, assim que possível, procuraremos ouvir o novo Presidente do Conselho de Administração da Arsenal S.A. Chegamos ao último ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos. Queria dar conhecimento aos senhores deputados de três ou quatro pontos. Em primeiro lugar, dizer que a Comissão pediu ao senhor Ministro da Defesa Nacional que nos faça chegar regularmente o ponto de situação relativas às medidas que o Ministério da Defesa Nacional e as Forças Armadas estão a executar no combate à Covid-19, porque não temos recebido esses relatórios com a periodicidade que se justifica. Em segundo lugar, dar conhecimento aos senhores deputados de que foi fixada a redação final com sugestões da Divisão de Apoio ao Plenário do projeto de resolução 839-14 do CDS-PP, que foi aprovado na sessão plenária do dia 15 de janeiro, relativa a... que recomenda ao Governo o cumprimento da resolução da Assembleia da República número 201/2019, 18 de setembro, no sentido de elaboração de um estudo sobre a forma como podem ser atribuídos os benefícios constantes da Lei 3/2009, de 13 de janeiro, aos ex-militares do recrutamento local sem registros de carreira contributiva. Eu pedi que distribuíssem aos seus deputados a redação final fixada pela da Plena. Dizer-vos também que chegou ontem à Comissão o relatório sobre a aplicação da Declaração do Estado de Emergência, cuja discussão será agendada para a próxima reunião na nossa Comissão. E, por fim, dizer-vos que, em nome da Comissão, enviei ao Sr. Presidente da República as felicitações pela sua reeleição. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? A Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dar aqui, antes de mais, começar por cumprimentar também o o contingente que regressou, de 139 militares que regressaram do Afeganistão esta semana e, portanto, louvar pelo trabalho desenvolvido, que foi inclusivamente distinguido pela NATO. Depois, por fim, também gostaria de dar aqui uma nota, deixar inclusivamente para a memória futura, e esta sim, o nosso registro, que o Partido Socialista está neste momento a vetar a audição de um membro do Conselho de Administração de uma empresa que está em situação muito difícil, que em dezembro esteve aqui, que nos tinha dito, na altura manifestou o seu parecer, dizendo que tinha receio sobre os salários de janeiro, fevereiro e março. Não temos nota de que a situação tenha sido alterada e, portanto, ao contrário daquilo que o deputado Ilegão disse logo no início, inclusivamente que o princípio era sempre ouvir todos para o cabal esclarecimento, é com algum desagrado que vemos disso e podemos ir recuperar. Eu tenho boa memória, Sr. Deputado, e, portanto, só queria deixar esta nota, mas é como diremos, a responsabilidade fica do vosso lado e, portanto, ouvir agora aqui o novo Presidente, efetivamente, pode vir com o esclarecimento que nós necessitamos, agora estranhamos, porque, como sabe, toda a gente invoca motivos pessoais para se demitir. Mas não passou com a conivência também do Partido Comunista e, portanto, aguardaremos futuras notas. Eu julgo que o deputado Carlos Reis, não sei se me está a ouvir, que me tinha pedido. Ok, obrigado.
Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor, tem a palavra.
Estão a ouvir?
Muito bem.
É? Não, no fundo, a deputada Ana Miguel já fez aqui quase a quadratura do círculo em relação àquilo que eu gostaria de dizer. Apenas lamentar o facto do nosso requerimento não ter sido aprovado. Dizer também que registro com desagrado que o Partido Socialista não tem algum receio de ouvir o Dr. Antunes Fernandes, talvez, não sei porquê, acho que não. O Partido Socialista não é propriamente responsável pela situação dos administradores da Assinado ao Feito ou algum desentendimento que possa lá existir, mas acho que enriquecia a nossa discussão sobre o futuro exatamente perceber aquilo que aconteceu no passado. Eu sei que o Partido Socialista normalmente não é sensível a estas questões, porque vamos passar a vida, como aconteceu em relação aos salários de Viana, a dizer que a culpa é do governo do PSD e do CDS, e aquilo que vai acontecer na Assinado ao Feito, esperemos que não, é que no futuro seremos acusados de termos pegado na empresa numa situação muito difícil e depois, ou por uma privatização ou outro tipo de intervenção, que ela deixou de estar na esfera do Estado e depois, mais à frente, a culpa será sempre colada ao PSC-CDS. Hoje, aquilo que gostaria de dizer para ficar em ato é que registamos e lamentamos que o Partido Socialista não tenha sido sensível aos nossos argumentos, porque vamos receber exatamente o Presidente do Conselho de Administração atual da Assinado ao Feito, que vai passar grande parte da sua audição a responder a perguntas sobre o passado recente. E entendemos, até para melhor esclarecimento, que a pessoa que geriu como Presidente do Conselho de Administração a Assinado ao Feito até há meia dúzia de dias, que pudesse dar o seu contributo, independentemente de há mês e meio ter sido ouvido em sede de comissão. Isso para nós é absolutamente irrelevante. Acho que aquilo que acrescentaria seria positivo para a Assinado ao Feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, dizer, antes de mais, que, enfim, não sabia que os outros assuntos serviam para as declarações de voto dos partidos políticos, tendo em conta os requerimentos que são discutidos nesta comissão e as discussões que fizemos anteriormente, e foram discussões que foram feitas por todos os grupos parlamentares, de forma livre, reiterada, com uma, duas, três inscrições, sem qualquer tipo de limitação de tempo e de explanação das suas motivações. Mas dizer que, enfim, não é? O PSD tem todo o direito, certamente, de ficar indignado, tal como o Partido Socialista também, certamente, terá todo o direito de conviver democraticamente com o exercício democrático que foi feito nesta mesma comissão, de se ter discutido, de se ter chegado a um entendimento em que nós não partilhamos, e foi explanado com toda a candura da leitura do PSD. O PSD não nos pode obrigar, certo de certo, a partilhar da leitura que querem aqui avançar sobre a demissão do Dr. António Fernandes, que é uma demissão, como sabemos pelo comunicado, por motivos pessoais. Nem eu posso fazer outras extrapolações como a senhora deputada Miguel dos Santos fez sobre demissões, alegando motivos pessoais. Eu acho que a Comissão ganha, sem dúvida que sim, ouvindo o estado atual do arsenal do Alfeite, também os últimos dois meses, pois o Dr. José Luís Serra, o atual Presidente do Conselho de Administração, era administrador do arsenal do Alfeite. O arsenal do Alfeite tinha, obviamente, uma equipa de gestão, um Conselho de Administração composto por vários membros, e o atual Presidente era alguém que até tinha responsabilidades financeiras justamente na gestão do Alfeite. Portanto, acho que não ficaremos, de certo, menos esclarecidos, mas, enfim, daremos tempo ao tempo e essa audição irá ocorrer, Sr. Presidente, como foi determinação da maioria desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Quando eu achar que os temas não estão bem colocados no ponto da ordem de trabalho, Sr. Deputado Diogo Leão, esteja descansado, que eu não deixarei de o referir. Aliás, com os outros assuntos, é um bom espaço para os seus deputados poderem esgrimir argumentos adicionais sobre pontos políticos que consideram relevantes. Pela faixa, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não tem nada a ver, mas, enfim, não era o que eu pretendia para outros assuntos, nem é sobre, peço desculpa por interromper, mas acho que também há uma saudação que se obriga a fazer nesta reunião, tendo em conta que o Sr. Ministro da Defesa Nacional está doente, infectado com Covid-19 e que tem sido, enfim, um personagem importante na luta que o país tem e que o Governo tem acertado contra a Covid-19, para além, obviamente, da sua dimensão enquanto cidadão, enquanto nosso concidadão, e desejar-lhe naturalmente as melhoras, e espero que a Comissão também se associe simbolicamente meramente a estas palavras.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Reis pediu a palavra novamente, faz favor.
Peço desculpa, apenas duas notas a acompanhar.
Sr. Deputado, nós estamos a ouvi-lo, mas não o estamos a ver. Se o Sr. Deputado não tiver em condições de ligar a Câmara, não tem problema, mas se puder, preferíamos. Muito obrigado, Sr.
Deputado. Só duas notas, aliás, já nem ia pedir a palavra, passo para responder ao deputado Diogo Leão, dizendo que não tenho, estou muito longe da dimensão de obrigar o PS a fazer o que quer que seja. O PS toma as suas posições, que eu aceito, que são absolutamente razoáveis e defensáveis, e possa não concordar com elas, isso não faz de mim alguém que queira obrigar o Partido Socialista a tomar uma posição, a que fique muito chateado por isso, pelo Partido Socialista não acompanhar a posição do PSD. Acompanho também, e aí acompanho o deputado Leo Leão nas melhoras ao Sr. Ministro, e peço-lhe desculpa, neste caso, ao deputado também Leo Leão, pela minha falta de rapidez na inscrição e por ter utilizado os outros assuntos para algo que não estava propriamente marcado na ordem de trabalhos. Esta navice regimental da minha parte não voltará, com certeza, a acontecer. Muito obrigado.
Pode, Sra. Deputada, mas, Sr. Deputado Carlos Reis, eu queria dizer-lhe o seguinte, há um princípio muito importante que a gente aprende no direito, que é o quem pode o mais, pode o menos. Se nos outros assuntos se pode falar de tudo, também se pode falar do que já se falou, portanto não tem problema absolutamente nenhum. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e registar com muito agrado a forma democrática e livre como interpreta a ordem regimental da Ordem de Trabalhos, e gostaria aqui, já que o deputado Diogo Leão, que não me vai levar a mal, e deixar também registado para a memória futura, que, e até porque é muito a propósito, primeiro dizer que fui, provavelmente, enderecei em nome do Partido Social Democrata ao Sr. Ministro da Defesa logo quando soube da notícia, portanto, claramente nos associaremos a essa situação, portanto, e esse voto de melhoras. Mas também dizer aqui uma coisa que me parece interessante, que é, não me espanta que o Partido Socialista, e aqui em particular o meu ilustre colega deputado Diogo Leão, por quem tenho muita estima, que não acompanhe, porque ainda hoje eu vi com muito, aliás ontem, o Sr. Primeiro-Ministro no Hospital das Forças Armadas a elogiar o envolvimento das Forças Armadas no planeamento. E eu recordo que aqui há umas reuniões atrás, quando apresentámos um requerimento há uns meses atrás, sobre exatamente a necessidade de maior envolvimento das Forças Armadas no planeamento, eu quase tinha sido, senhor deputado, eu ouvi-o, contudo, não faço, ouça-me só até ao fim. Ouça, senhor deputado, não
fique... Se quiser, eu dou-lhe a palavra a seguir, senhor deputado.
A seguir, deixe-me terminar, está bem?
Vejam lá, pronto. Ponto certo.
Não, não se fique, não, leve isto com mais... Exatamente, muito obrigada. Eu queria só, no fundo, deixar também para registro que para o Partido Social Democrata é muito bom ver que, porque eu aqui há uns meses, como dizia, quase que fui acusada de querer subverter o sistema, porque as pessoas não estavam a perceber, não é? Talvez desconhecimento, o que é que nós queríamos dizer com o envolvimento no planeamento. Mas, felizmente, como também elogiei o Sr. Ministro na última audição regimental, o Governo nem sempre dá ouvidos ao Partido Socialista e, portanto, ainda bem, é mais uma boa nota. Pode ser que consigamos um dia perceber as verdadeiras razões da saída também aqui deste Presidente do Conselho de Administração. Mas, de qualquer forma, a desejar a continuação de bom trabalho a todos neste momento tão excepcional. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção não é para voltar atrás relativamente aos argumentos sobre a vinda ou não do ex-presidente do Conselho de Administração da Arsenal, portanto, isso está discutido. De qualquer modo, só uma nota, vejo que há aqui um esgrimir de posições entre o PS e o PSD, pela parte que toca ao Bloco de Esquerda. Todos nós sabemos que tanto os governos do PSD como do PS, PSD, CDS e do PS, têm graves responsabilidades sobre a situação em que se encontra atualmente a Arsenal do Alfeite, especialmente desde 2009. Mas passando este aspecto, também queria me associar, portanto, aos votos de congratulação pelas boas melhoras rápidas e totais do Sr. Ministro da Defesa, portanto, que é importante pela figura que representa e à frente das Forças Armadas, que tem tido um trabalho meritório no combate à pandemia, e oxalá que o Sr. Ministro se cure depressa para desempenhar fielmente e cabalmente as suas funções. Creio que ele estará a fazê-lo também em teletrabalho, mas de qualquer modo será muito diferente, com certeza, devidamente recuperado para assumir as funções plenas e que se espera rapidamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado João Vasconcelos. Eu queria dizer aos Srs. Deputados, que já falei com o Sr. Ministro da Defesa, que está bem, está a trabalhar a partir de casa, fechado, mas está a trabalhar. Queria, para concluir, não sei se o Sr. Deputado Diogo Leão ainda quer dar mais uma mais chega.
Sr. Presidente, não, quero apenas salvar a honra do convento, porque tento manter alguma honestidade intelectual nestes exercícios, e portanto a interrupção que eu fiz há pouco foi meramente da intervenção da Sra. Deputada Ana Miguel Santos, foi meramente de rigor para precisar. A Sra. Deputada Ana Miguel Santos falou de um requerimento sobre planeamento, na verdade
o que recomenda ao Governo o envolvimento das Forças Armadas nas ações de planeamento, etc., 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 é o projeto de resolução 644/14 da 2ª Sessão Legislativa do PSD. Portanto, era só mesmo essa precisão que eu há pouco fiz, que foi mal interpretada como uma interrupção indesejada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, queria só acrescentar o seguinte. A senhora deputada Ana Miguel Santos fez um voto de saudação ao regresso do contingente das Forças Armadas Portuguesas integradas na 5ª Força Nacional Destacada do Afeganistão. E eu queria dizer à senhora deputada que julgo que toda a comissão se associa a esse voto e que daremos conhecimento desse voto ao senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Para, assim como fizemos quando fizemos o voto sobre o regresso de uma fragata, foi a Álvares Cabral, foi a Corte Real, é sempre a Corte Real, o regresso da Corte Real ao Alfeite, depois de ter de estar a integrar, a comandar a CNMG1. Muito bem, senhores deputados, voltamos a encontrar para a semana, com sorte alguns de nós cruzar-nos-emos no plenário. Outros estarão devidamente acantonados nos seus gabinetes, que é a trincheira de cada um. E muito boa tarde a todos e aos seus deputados que estão em casa também. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Boa tarde, obrigado.